Agora perguntar diretamente para a prefeita, porque Lauro Miller na última semana decretou situação de emergência aqui do nosso município. Eu queria saber, prefeita, por que se decreta a situação de emergência e o que, que isso muda na prática para o nosso município?
Então, Thiago, a gente, desde que começou as chuvas, até eu e a Soraya, a gente correu para o interior, né? E literalmente colocamos a mão na massa. Fomos inicialmente no Barro Branco Velho, onde tinha uma casa que pelas águas, né, pela enxurrada, ela ficou sujeita a uma parede a desabar. A gente pediu para a Defesa Civil tirá-los de casa. Fomos na Baixadinha, ficamos muito tristes porque aquela subida de estrada que a gente fez, de quase um metro e pouquinho, não funcionou, sabe? Eles ficaram realmente ilhados, porque todas as duas estradas que dão acesso a gente não conseguiu passar. E aí nos fez realmente ver que é o desassoreamento, que não adianta. E o que segurou o desassoreamento foi porque a gente, em conversa com a Defesa Civil, eles iriam vir fazer. E a coisa ficou morosa e a culpa é nossa realmente, porque nós devíamos ter sido mais proativos. Mas sabe quando um espera pelo outro? É um valor relativamente alto, são 600 e poucos mil para fazer aquele serviço, como a Defesa Civil disse que ia fazer, mas assim, nós agora estamos nessa certeza. Então, em 10 dias, a gente está esperando o chamado do Davi Busanello. Ele chegou a ligar para mim, porque eu mandei mensagem. Ele falou que naquela semana estava difícil, que realmente, infelizmente, outros municípios ficaram em situação muito pior que a nossa, não vamos dizer que não, né? Mas que a gente vai lá e realmente ver como que vamos fazer. Tiramos foto de todos os locais, estive no Morro da Palha em duas situações que ficaram ilhados também, não tinham isolados, pontes submersas, a ponte do Barro Preto, a ponte do Renato, a ponte do... ali do seu do Lembeck, já estava ruim com a chuva, ficou pior ainda. Acho que a ponte da Mina G tivemos que interditar para caminhão pesado, não passa mais porque a água do rio levou alguns pilares embaixo. Então, em vista disso tudo, de comunidades isoladas, das pontes sendo destruídas, acho que foram 6 pontes, nós chamamos a Defesa Civil Regional, que é o Rosinei, e ele falou, não, vamos decretar, então, situação de emergência. E isso foi feito já. E aí já entramos também em contato com a assistência social para ver aquela situação de calamidade, onde vai vir comida, produtos de limpeza, colchões. Apesar que nós, como município, nos antecipamos a tudo isso. Nós pegamos uma escola, tá? E fizemos ela como ponto de apoio. Nós compramos colchões, porque a gente sabe que às vezes a resposta do Estado por tudo aquilo que aconteceu em muitos municípios ficaria mais difícil. Então, ok, vamos ajudar também. E a gente se adiantou ao processo, mas graças a Deus não precisamos usar.
Quero fazer só um gancho na fala da Sayonara, não é que em duas falas dela, o erguer a estrada em um metro, ela deu resultado sim para as chuvas até então, sim, né? Sim. Então essa, como foi muita água, não foi possível, mas a própria Defesa Civil foi que nos procurou dizendo que faríamos, que elas fariam, e a gente aguardou. Uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar o gancho da Sayonara é a ponte da Mina G, a ponte da Rocinha. Eu ouvi aqui o presidente da cooperativa falar e questionar a administração pública sobre o projeto da ponte que... no apagar das luzes da gestão anterior, o projeto estava pronto, era só receber da Defesa Civil. Essa é mais uma das mentiras colocadas para a população, porque nós fomos na Defesa Civil buscar as pontes que estavam já pedidas e conquistadas, e a resposta que nós tivemos da Defesa Civil foi que o gestor anterior, no final, no apagar das luzes, desistiu de todas as pontes que haviam solicitado para o município. Eu quero deixar bem claro aqui, para que a população não seja enganada mais uma vez. Eu fico indignada com esse tipo de questionamento, porque ao invés de ir na prefeitura perguntar o porquê que a ponte não veio, nós temos a resposta.
Então, a resposta é porque não tem nada. Não tinha pedido nada.
Aliás, não era pedido nenhum. Tinha havido desistência do pedido feito.
O pedido tinha sido feito e tinha sido cancelado.
Certamente porque não ganhou as eleições. Então, o que vem daqui para frente não é problema dele. Né? Porque a pessoa, quando não tem o sentimento de pertencimento e de liderança mesmo, e de cidadão, Lauro Milense, ele faz essas atividades.
E foi no final do mandato que isso aconteceu?
Foi, é verdade, a gente esteve lá.
Voltando à situação lá da situação de emergência, prefeito, o que na prática isso significa? É uma questão administrativa? Como é que, o que,
então,
que isso significa?
A gente decreta, é um decreto, e com isso a Defesa Civil, nós vamos levar o levantamento de todos os nossos prejuízos e eles vão repor esse valor. No final de semana, acho que foi na sexta, eu estive durante a comitiva do governador e eu soube, tá, que vão chamar os prefeitos envolvidos e que vai ser uma coisa rápida. Tá, então vamos lá, foram 6 pontos, qual o valor financeiro? Foi isso, qual o valor financeiro? E vamos repassar. Porque quando tem uma situação de emergência, a burocracia de licitação, não precisa. Aquilo ali por si só já te dá liberdade de fazer aquisições sem precisar seguir essas histórias de licitação, pelo menos a informação que a gente tem.
Obviamente, só para deixar bem claro, é preciso entregar todo um relatório também com os danos causados.
E o que é que a gente fez, Thiago? A gente fotografou tudo. E além de estar no celular, eu imprimi, sabe? Então, assim, está impresso ali, porque a água baixa. Então, foi em tempo real. Está cheio? Vamos lá. Batemos foto, foi impresso, está tudo impresso, fizemos um dossiê. Na hora que nos chamarem, já vai estar tudo pronto ali.
Essa situação, voltando ainda, que a senhora falou da situação da baixadinha, né, dessas obras. Então, vocês têm alguma previsão agora com a Defesa Civil? Isso é obra feita pela Defesa Civil com recursos do município? É o desassoreamento do Rio Salame, é isso?
Isso, desassoreamento do Rio Salame, são 7 quilômetros, começa... Na realidade, ele vai até a Palmeira, né? Ele vai até Lauriçanga, mas a nossa parte são 7 quilômetros. E tem que afundar, ali o rio ele perdeu o curso, ele não tem mais o leito dele, ele se espalhou. Então tem que desassorear para a água voltar ao seu curso para não fazer mais isso. A Defesa Civil fazendo é dinheiro do Estado, não é do município.
Perfeito. E isso agora então aguardam o que? Os trâmites, vocês cobrarem? Isso.
Não, cobrar ele já sabe, já, pela situação de emergência já te dá esse direito, né? Então agora nós estamos esperando ou ele nos chamarem para essa reunião que vai ter, assim eu soube, informalmente, senão a gente vai ter que ir a Florianópolis e resolver isso diretamente na Defesa Civil.
Mas é uma obra complexa.
Complexa, muito complexa, sabe? Muito complexa, porque são 650 mil, tudo bem, pela transferência especial até dá, né? Mas eu não acredito que é coisa de um dia para o outro, né? Vai demorar um pouquinho.
Gente, eu queria deixar o espaço aberto aqui, se vocês tiverem mais alguma coisa a fazer, comentar, porque no final eu quero mais uma vez falar sobre o seminário de turismo aqui para vocês reforçarem o convite.
Nem só notícias desagradáveis em função das cheias nós temos. O seminário tem notícias muito boas e que a gente gostaria de repassar para os nossos ouvintes.
Por favor.
Então vamos lá. Nós estávamos namorando alguns asfaltos já faz muito tempo, muito tempo. E agora, na sexta-feira, junto com a comitiva do governador, a gente teve realmente a batida de martelo que muitas comunidades irão tirar o pé da lama e o pé da poeira. Serão Morro da Palha, 2 quilômetros. Palermo, Rio Bonito Alto, 2 quilômetros. Rio Apertado, 2 quilômetros. Mina Nova, o restinho ali que falta, 600 metros. Farroupilha, para continuar o asfalto, 500 metros. Barro Branco Velho, 400 metros. Tudo isso graças ao nosso governador Moisés, que está sendo um parceiraço de Lauro Miller. Sem ele, esses asfaltos não seriam realidade para o nosso município. A gente sabe que é um desejo antigo dessas comunidades. Nós, como executivo, talvez não tivéssemos a situação financeira de resolver tudo isso no nosso tempo hábil, mas em conversa com o governador, com o coronel Márcio, da Casa Civil, o Juliano, da Casa Civil, foi batido o martelo e realmente vai ser publicado um diário oficial. São 15 milhões de reais investidos pelo governo do estado no nosso município de Lauro Miller. Nossa gratidão a ti, governador Moisés.
Normalmente a senhora não faz esses anúncios antes de ter certeza absoluta, né?
Mas, Thiago, mas eu cheguei e falei. Falei, Juliano, eu vou ao rádio. Tu me garante? Pode ir. Porque tu sabe, eu sou que nem São Tomé, eu tenho que ter certeza, né? Mas assim, foi dado certeza absoluta. Isso aí está sendo articulado já faz 15 dias. Então foram 15 dias que eu me mantive segurando, tá? Eu não falei para ninguém porque pensei, não, vamos segurar para ter certeza. A partir da hora que eu tive certeza, já falei aqui para a companheira. Então, é assim que funciona. Então, me deram certeza, agora o povo, essas comunidades, inclusive já estavam ligando, né? Pessoal do Barro Branco Velho, escuta, eu vi um cara aqui fazendo medição. O que está fazendo aqui, doutora? Não sei. Não sei. sabe? Porque eu tinha medo realmente. Eu sou assim, Thiago, eu tenho muito medo de anunciar uma coisa que depois eu não posso cumprir, né? Mas isso aí é a realidade, sabe? O povo pode esperar, que já, inclusive já mandaram licitar. Então, se eles mandaram licitar, é porque está tudo certo.
Então, já tem todos os projetos dessas estradas?
Sim, tudo certo. E os projetos justamente foram isso. Quando eu soube lá atrás, 15 dias, foi mandado fazer os que nós não tínhamos. E aí foi onde o povo viu o pessoal medindo, mas infelizmente, naquele momento, eu não poderia passar nada.
E essas obras serão feitas todas com o governo do estado? Tem contrapartida do município?
Não,
como é que funciona?
Não tem contrapartida. A gente, quando calculou... Eu e a Soraya passou no carro junto com a Aguinaldo e fomos assim, fazendo a metragem. Depois pedimos para o engenheiro quanto é que sairia, tanto. Daí daquele valor ali que a gente mandou para o estado.
Perfeito. Esse é um ano eleitoral. O dinheiro vai chegar antes das eleições? Como
é que
funciona?
Por isso que nós temos que andar rápido com a licitação. Porque a partir da hora que está no Diário Oficial e está licitado, o dinheiro pode vir.
Perfeito. Boas notícias, então. Ótimas
Excelente
notícias para as comunidades que vão ser atendidas.